Fala, Coders! Gabriel Rangel aqui com vocês e esse é o seu podcast sobre programação, carreira e empreendedorismo. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio, né, do podcast Fala, Coders. Estamos aqui com alguns programadores que passaram, né, migraram para a área de TI, faziam alguma coisa antes e resolveram entrar nesse nosso universo. Então, vou apresentar cada um a vocês. Primeiro, Amanda Rangel.
Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Amanda. Eu sou bacharel em Direito. Não perdi meu título aí no meio do caminho. Mas hoje eu trabalho com desenvolvimento, sou instrutora numa escola também que ensina, formo programadores. E é isso aí.
Show de bola. Senhor André Ávila.
Boa noite a todos os nossos ouvintes aí. Como o Gabriel falou, meu nome é André, sou irmão do Gabriel, para quem não sabe. A gente começou essa caminhada juntos aí há um tempo na programação, né? Uma virada de chave em nossas vidas. E hoje a gente vai contar um pouquinho aí de como que foi tudo isso.
E o que, que você fazia antes?
Antes... Estudo ainda, na verdade, engenharia de transportes, né? Já trabalhei na área, atuei, mas migrei aí para a área da tecnologia e para a programação.
Show de bola. Senhor Ayrton Lacerda.
E aí, galera? Prazerzão aí para vocês. Bora lá, né? Esse podcast vai ser muito massa, a gente vai ter muita experiência, muita coisa para conversar, para rir. Muito case aí para a gente se inspirar. A minha história já é um pouco mais diferente da galera aí, porque eu sou da área da TI. Eu curso Engenharia de Rede de Comunicação, mas eu não queria ir para a área da TI, eu queria ser professor. Eu já dei aula, já fui garçom, já fiz de tudo mais um pouco nessa vida.
Barraca do caldo.
E aí, essa daí foi famosa, eu fiquei muito tempo. Mas depois disso daí eu virei professor. Eu dei aula há muito tempo. E era muito bom, era muito bom. Só que eu fiz um projeto de pesquisa, e aí nesse projeto de pesquisa eu comecei a desenvolver. E, pô, velho, eu amo desenvolver, essa é a real mesmo. Assim, eu caí aqui na TI mais pelo amor em desenvolver do que pelos benefícios. Os benefícios foram um plus aí maravilhoso. E aí depois que eu vi esse plus aí de poder trabalhar home office... viajar e trabalhar, sacou? Se ajustar um pouco ao seu próprio horário. Lógico, tem aqueles dias mais hardcore, né? Sexta, 4 da manhã, programando, domingo até as 3, para entregar para o cliente. Mas faz parte, saca? Mas isso te dá liberdade de chegar numa quarta e poder ficar de boa às vezes. Viu? Isso é muito bom. E o melhor de tudo é poder trabalhar de shorts e camisa. E chinelo.
Show de bola. Show de bola. Dona Camila.
E aí, boa noite. Eu trabalho na Seven faz um pouco mais de 6 meses e sou desenvolvedora back-end lá. Tô gostando muito. A minha área anterior era engenharia química. Bem, nada a ver com programação, mas foi lá que eu tive o primeiro contato e descobri como é que eu gostava de programação, e daí eu mudei de faculdade e tudo mais. E vamos falar disso aí também.
Show de bola, legal demais. Eu fiz engenharia aeroespacial antes de ir para a área de TI também, e aí eu, caso semelhante à da Camila, né, na própria engenharia, descobri a programação e decidi sair também desse mundo da aeroespacial. Mas show de bola, pessoal. Vamos falar como é que foi a migração de cada um, como é que cada um acabou caindo, né, nesse universo, quais foram os desafios e que ainda tem esses desafios hoje, né? Querendo ou não, a gente, programador, nunca para de estudar, né? Sempre tem tecnologia nova, tem sempre novos desafios diariamente. Então vamos lá. Primeiro, o caso mais distante da área de TI, né? Dona Amanda, que saiu do direito. Como é que foi essa história, Amanda?
Ah, Ai, nossa, foi uma viagem, né? Foi literalmente uma viagem. É, sair do direito, assim, foi difícil para mim, porque tem um histórico aí familiar no direito, de muito cases de sucesso nessa área, e eu segui, né, a ideia aí da família e tudo mais, só que não era aquilo que eu queria. E eu estudei para concurso, mas ficava meio frustrada, ficava pensando, meu Deus, eu vou fazer isso pro resto da minha vida, não é isso que eu quero. E eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre amei, assim, essa área. E aí eu falei com meu marido, estava casado na época, falei, vou fazer curso de programação. E aí eu descobri uma escola de programação que estava começando, fui da primeira turma dessa escola, e assim, foi a melhor decisão que eu já fiz na minha vida. Eu me formei nessa escola em programação, foram 6 meses aí, intensos de curso, full time, né, de 8 às 5, aliás, às 5 oficialmente, né, ficava aí mais umas horas a mais, e foi bem desafiador, gente, ó, eu falo muito, hoje eu sou instrutora nessa escola e eu falo muito com os alunos, programação é difícil, e principalmente se você veio de uma área totalmente diferente, é difícil, exige resiliência, ser programador é uma profissão aí que exige muita resiliência, mas vale muito a pena, porque quando você consegue resolver um problema ali, você consegue transformar uma ideia em algo palpável, é muito gratificante, assim, e eu adoro isso, eu adoro poder passar isso para a galera aí. Tô vendo que o Ayrton já foi professor, se você quiser dar umas aulas aí com a gente, só falar, mas...
Cara, eu amava dar aula, véio. Ainda gosto, eu amo a área de educação, eu acho que é o segundo assunto que eu mais estudo na vida é sobre educação, eu gosto muito dessa parte.
Legal demais, mas é isso, então foi mais ou menos essa história, eu entrei nessa escola... E aí eu fui contratada por ela ao final do curso. Eles gostaram de mim, gostaram muito. E eu fui contratada e eu fui me preparando. E hoje eu sou instrutora ali. E estou muito feliz, muito realizada.
Legal demais essa história. Eu acho que esse ponto que você puxou aí, esse ponto principal da resiliência, eu acho que é a qualidade número um que o programador tem que ter, né? Porque igual o Ayrton falou lá no começo, você está 4 horas da manhã. Com um bug que você não resolve de jeito nenhum numa sexta-feira e tem que entregar na sexta-feira, ainda de manhã, aquela funcionalidade, aquela feature, senão o seu chefe, seu cliente vai ficar chateado, ficar estressado com você, é muito complicado. Se para você ter chegado até 4 horas da manhã, você tem uma resiliência ali, querendo ou não, né? A gente tem algumas histórias juntos, eu e o Ayrton. O Ayrton foi o primeiro funcionário da 7apps, oficialmente. E a gente passou já alguns perrengues juntos aí, de virar algumas madrugadas fazendo... Acho que o principal foi o player, né, de audiolivro. Eu acho que esse case aí que a gente ficou quase... Acho que uns 6 meses, no mínimo, refatorando o que o cliente já tinha e não ficava bom de jeito nenhum. Foi ficando bom aos poucos. São micro resultados até chegar no resultado final. Mas show de bola. Amanda, hoje, quais tecnologias que você trabalha mais aí? Como é que é o seu foco? Como é que é o seu dia a dia?
Então, hoje o que eu mais trabalho são as tecnologias que a gente ensina no curso e que a gente usa também para os nossos produtos internos ali da escola, né, da LabNU, que eu trabalho. Então, eu trabalho muito com JavaScript ali, toda a base em JavaScript, tanto do front quanto do back. Então, no back a gente trabalha no ambiente, né, do Node e com TypeScript, na verdade. No back a gente trabalha com TypeScript e no front a gente trabalha com JavaScript e com React.js. Nosso foco aí é o web, né, desenvolvimento web. Então, é o React.js que a gente trabalha e é mais ou menos isso. E minha rotina... Eu dou aula na parte da manhã, alguns dias na semana. À tarde eu estou ali suporte para aluno e, paralelamente, tocando os projetos que a gente tem nos nossos times, que são projetos de desenvolvimento e tal. Então, a gente envolve aí um pouco da área da educação e da área do desenvolvimento, que é muito legal. E é o que eu acho mais legal da programação, é isso. Porque a programação não envolve só você ficar ali desenvolvendo. Envolve muito isso, mas ela abre o leque para diversas oportunidades aí. Então, eu converso muito com o líder lá do meu time, né, o Darvas. A gente fala muito fala muito sobre isso, sobre as diversas possibilidades, e ele, assim, ele é meio gênio, e ele manja muito de programação, já programa muito na vida, e hoje ele fala, ah, hoje o meu foco é mais em produto, aprender sobre produto, mais liderança, então você tem essas possibilidades dentro do mundo da programação. Então eu, ali dentro, a gente é uma startup, então startup a gente... Tem muitas possibilidades ali, porque faz você tudo, faz um, né, pouquinho. É, faz tudo, exatamente. Faz de tudo um pouco. Então, eu tenho, desenvolvo essa área da educação, também de conseguir enxergar problemas e atacar esses problemas, mas também a área de desenvolvimento, quando a gente está fazendo os projetos internos ali, e é bem bacana.
Show, show de bola demais. A gente conversava muito aqui com o pessoal que fazia o marketing para a gente, e era uma agência na época e eles falavam muito isso, né? O negócio da programação, né? Você tá envolvido com a programação, é tão legal que, querendo ou não, você tá criando novas empresas praticamente ali todo dia com cada produto que você vai fazendo, né? É quase que o core do negócio, né? Então é o essencial, é o produto, é o primordial. E isso foi até uma das questões que a gente quis trazer pro conteúdo da Seven Coders no Epic Coders, né? O primeiro curso que a gente lançou, que era o programador pensar além dessa caixa só de códigos, né? Você também pensar, se uma pessoa chega com uma ideia para você e fala assim, ah, eu quero um aplicativo de pedir pizza, como é que você vai pensar nesse produto? Como é que você vai pensar no cliente final? Como é que você vai monetizar? Modelo de negócio? Então, querendo ou não, programador, como você falou, não é só programar, né? Querendo ou não, pensa em todo um ecossistema ali, bem legal essa sua experiência. Senhor Ayrton, como é que você saiu da educação, da barraca de caldo, sendo garçom para ser programador? Conta também essa história aí para a gente.
Cara, minha história foi uma história que eu gosto muito, porque a minha história é o seguinte, um ditado que eu ouvi falar que eu acho que se encaixa na minha história é o seguinte: sorte é você estar preparado quando a oportunidade aparece. Então, eu fui muito sortudo, vamos dizer assim. Porque, da minha experiência, Deus abriu diversas portas para mim e eu catei todas as oportunidades que vieram. Eu não deixei passar uma, né? Então, foi assim que eu acabei entrando nesse ramo. E eu julgo, assim, que o meu crescimento foi muito rápido, né? Porque eu já tinha um contato prévio, acho que, com a programação. Não sei como é que são as demais, mas o meu primeiro contato com a programação foi no meu segundo ano de faculdade, porque na engenharia de redes a gente trabalha com muita programação de baixo nível, né? Então, meu primeiro contato foi com C, C e C++. Então, aprendi a programar embarcados e placas. Então, eu gostava pra caramba. Fiz meu projeto final numa automatização do meu quarto, foi da hora demais. Então, foi o primeiro contato, assim. E eu tive diversas disciplinas de informática e programação, eu já vim com uma base boa para esse ramo. Depois que eu comecei, só para falar assim dos meus trampos, eu comecei trabalhando no caldo, porque eu comecei a trabalhar cedo, né? Então, para ganhar dinheiro, né? É o que move mais ou menos a nossa, que a gente faz, primeiramente, né? Então, eu queria dinheiro, e aí depois disso eu comecei a dar aula, porque eu amava dar aula, né? Então, eu consegui aluno aqui, aluno lá, tive vários alunos fixos. Dava bastante dinheiro, na época dava bastante dinheiro, só que tinha um porém, tinha deslocamento, tinha essas coisas. E aí meu professor me ofereceu uma bolsa de estudo para fazer um aplicativo de coleta de dados para a Polícia Federal, para perito, né? Então, perito, acontece, sei lá, um crime ali, uma morte violenta, um incêndio, um arrombamento de caixa, o perito vai para lá e coleta os dados com esse aplicativo, né? E envia pro banco de dados dele lá, que é o Syscreen, tem todo um processo. E aí, meu professor me chamou para fazer esse aplicativo, né? Eu não sabia nada, né? Pra você ter ideia, nesse momento, eles queriam utilizar a Ionic. E foi aí que eu tive meu primeiro contato com o Gabriel nessa área. Porque o Gabriel a gente se conhece de longa data, mas nessa área a gente teve esse primeiro contato, porque ele falou, cara, ele é o Ionic e faz React Native. Eu não sabia nem a Ionic, nem React Native, eu só fui pelo que ele falou. Ele já trabalhava. Cara, a gente meteu o React Native, tirava altas dúvidas com ele, mas eu também comecei a estudar pra caramba, e aí eu criei amor mesmo pela programação, sacou? Porque eu gostava muito. E aí, pô, a partir desse momento, eu abri mão da educação e comecei a estudar muito essa parte da programação. Aí eu estudei tanto que a gente, antes de eu terminar o projeto de pesquisa, já estava com nível suficiente para a gente fazer uns freelancers. Eu fiz uns freelancers, depois eu peguei meus primeiros freelancers com o Gabriel, e aí ele abriu a Seven e teve os primeiros produtos, e a gente já, acho que no segundo, o primeiro foi um freelancer, no segundo eu já estava na Seven. Eu já fui para a Seven. E aí, pô, foi só coisa maravilhosa, só que aí ele me acostumou mal, porque era home office, né? A gente, assim, eu falo que o home office é uma coisa maravilhosa, mas varia muito do perfil da pessoa, porque você tem que ter disciplina, né? Então, não sei como é que é você, às vezes a pessoa não tem disciplina, precisa de um horário regrado e tudo, porque você acaba fazendo seu horário, mas também não pode deixar sua tarefa de lado, seu trabalho de lado. E aí ele acostumou mal demais. Eu falo pro meu pai hoje que, e pra minha mulher também, meu pai não, que agora eu sou casado. Eu falo pra minha mulher hoje que, pô, home office é vida, velho. Não trabalho mais no físico, não. Eu acabei vindo pra programação, velho. E apareceu, tipo assim, uma coisa que eu gostei muito. Como era só eu e o Gabriel na época, né? Foi chegando outras pessoas, mas assim, a princípio era a gente não tinha muita mão de obra. Os Gabriel chegavam com as bombas pra mim, velho, das grandes, véio, que era a bucha, velho. Mas eu não abria, tipo assim, eu não arregava, não. Eu falava, bora lá, então. E aí esse foi o fato que me fez crescer bastante, sacou? As oportunidades apareciam, eu agarrava elas, né? E corria atrás. Isso foi
acho
muito
que a pior
bom.
Bucha de todos foi falar assim, ó, Ayrton, cria uma biblioteca em Android nativo para fazer download. Cara, de audiolivro, para fazer...
Eu player com notificação.
Tinha feature com fone de Bluetooth.
Cara, velho, o pior de tudo isso é que veio essa demanda aí, velho, e eu nunca tinha programado uma linha em Java na minha vida. Eu nunca fiz um Hello World em Java, velho. Mas pra tu ver, tipo assim, eu tinha um conhecimento de programação prévio, em baixo nível, entendi um pouco, estudei bastante. Eu lembro que nessa época aí, eu ficava quase 15 horas por dia, final de semana, sexta, estudando pra caramba pra poder fazer isso daí. Isso daí me deu uma base muito grande, né? Pra entender como é que funcionava as coisas e tudo, pra crescer. Isso foi muito bom. É porque, assim, meu pai tem uma história parecida com minha mãe, que, tipo assim, quando você não existe opção, ou é você ou é você. Então, foi a minha situação. Ou era a gente ou era a gente.
Ou era a gente.
Então, ou faz ou faz.
Ou a gente virava madrugada fazendo aplicativo, ou a gente não sabia o que ia fazer no outro dia.
Tem que ser assim. E, pô, eu cresci bastante, mano. E aí, hoje,
A gente já fez o quê? No mínimo uns 10 aplicativos que você já fez comigo, né? Assim, a gente já fez mais como um todo, mas nós dois juntos já foi no mínimo uns 10 aí.
Foi uns 10 aí. Já trabalhamos muito.
Vale ressaltar que você toca um aplicativo numa das principais empresas do mundo, para uma empresa telefônica também aí famosa. Vale ressaltar isso, né? Então, isso é uma inspiração e tanto. Saiu da barraca do Caldo para fazer aplicativo de uma das maiores operadoras de celular do país hoje, se não a maior.
Exatamente. É engraçado, porque, tipo assim, o aplicativo em si, ele teve tudo aquilo que eu já apanhei para fazer, né? Porque da programação tem disso, né? Hoje você apanha para uma coisa, amanhã você não apanha mais. E é isso que determina, né? Quem que é o tipo assim, se você é um pleno, se você é um sênior, se você é um cara experiente.
Exatamente isso.
Quantidade de problemas que você já teve que resolver na vida. E aí, por conta disso, a gente conseguiu lidar com bastante tranquilidade nesse aplicativo aí. Tá redondo, tá bonito, tá bem feito. A gente recebeu muito elogio, né? A Seven recebeu muito elogio por conta disso.
Sim.
Que é bom, né, pra gente.
Com certeza.
Mas é isso aí, bro.
Show demais, legal demais. Dona Camila, conta aí pra gente como saiu da engenharia química pra cair na programação também.
Pois é, acho que um fator bem importante é que eu entrei na engenharia, eu queria muito trabalhar com petróleo na época, que é um dos principais, acho que, objetivos da maioria das pessoas que fazem engenharia química. Eu quero trabalhar na Petrobras, petróleo e tudo mais. E você não tem muita noção além do que realmente o engenheiro químico faz, né? Pelo menos eu não tinha, né? Eu era muito mais nova e tinha uma imaturidade e só tinha essa ideia mais por cima. Mas eu sempre gostei da área de física, matemática e química também e fui para a área. E aí, passando os dois primeiros anos, que são as matérias básicas lá, inclusive programação, que foi aí que eu me toquei, eu percebi que não tinha nada a ver comigo, porque chegou no momento do curso que entra nas matérias mais específicas, que você realmente vê o que que você vai trabalhar, quais são as possibilidades de um engenheiro químico atuar na indústria, né? Eu falei, mano, eu não me empolgo com isso, não tenho vontade de trabalhar com isso, era horrível, assim. E daí eu pensei, qual que é a única coisa que eu gostei aqui? A principal coisa, né? Fora a parte ali das exatas, foi a programação. Daí eu falei, tem que mudar de curso. E foi um tempo eu pensando e relutando, será que eu mudo ou não de curso? Porque querendo ou não, né? Se eu me dediquei para passar na faculdade e tudo mais. Eu falei, não, mano, não adianta. Se for para fazer um negócio, é melhor eu trabalhar com alguma coisa que eu goste mais. E foi aí que eu mudei de curso. Agora eu estou fazendo sistemas de informação na UTFPR, que é totalmente a área de programação. Então, eu entrei lá com uma noção muito básica, porque eu só tinha tido programação 1, que é linguagem C também. Então, é aquela coisa bem básica, tem uma noção dos métodos, das funções, e é isso. Aí eu cheguei ali na faculdade e a gente começa a se aprofundar um pouco mais. Foi muito legal, porque eu aprendi muito de programação desde o começo. Mas o que eu aprendi mais ainda foi a partir do momento que eu comecei a trabalhar. Que daí eu entrei no estágio, que na verdade não faz tanto tempo assim também. Parece que eu estou falando que faz muito tempo, mas não faz. Foi, no caso, estágio foi o meu trabalho antes da SEB. Então lá eu cheguei a trabalhar com front-end, bastante tempo, a maior parte, mas era nível estágio, assim. Então trabalhei com Angular, eu estudei por conta já e trabalhei fazendo. Coisas pessoais em React Native, e quando surgiu, e eu também tinha tido contato com Node, e daí foi quando surgiu a oportunidade na SEB, e vocês me chamaram, e eu vim, e eu gostei demais, porque o Node, eu gosto do Node, né? E eu gostei de trabalhar com back-end, e aí eu tô aprendendo muito desde então. Sou dev júnior ainda, não tenho toda a experiência aí que o Ayrton falou que tem de anos no mercado e tudo mais, mas é muito legal, assim, porque é aprendendo coisa nova toda hora que entra num projeto e troca de projeto, sempre tem uma diferença, uma coisa para você se adaptar, e isso é muito legal, não é nada parado, assim, você tem que estar constantemente procurando aprender as ferramentas novas que você vai utilizar e tudo mais, muito legal.
Show de bola. E hoje você trabalha também com uma das principais stacks aí que o mercado procura, né? Envolve Docker, envolve o Nest.js também, que é TypeScript. Então, é bem legal essa stack, né?
É, exatamente, porque é o Node junto com tudo isso, né? É o Node ali aplicando o Nest, o Docker, o Postgres no banco de dados, e é tudo junto. E realmente é uma coisa que eu vejo que tem crescido muito, assim, que se as pessoas vão fazer aplicativo, eles procuram utilizar isso no back-end, porque a performance é muito boa, é
Sim.
muito mais produtivo pros programadores, né?
Sim.
E só vem crescendo, é o que eu vejo também.
Legal demais. E eu acho que até o que a Amanda citou também do TypeScript lá no começo, né? Eu sou defensor do JavaScript no front e do TypeScript no back. Eu acho que faz sentido nesse aspecto, né? É uma polêmica boa essa daí, mas. O TypeScript ele agrega muito, querendo ou não, quando você tem uma linguagem tipada ali para fazer no back-end, funciona muito melhor, né?
Sim, a gente usa direto ali, é o Node no TypeScript, né, que a gente usa em todos os
Sim.
projetos aqui da Seven, agora com o GraphQL também, muito bom,
Sim.
ajuda a deixar bem tipado, bem determinado, tudo que entra ali é bem bom.
Show demais. Beleza. Senhor André, como é que você migrou aí da engenharia de transportes de ficar olhando radar até virar programador.
Bora lá contar um pouquinho dessa história, né? Para quem está ouvindo aí, deve achar que é história de louco, falando aí de radar no meio de um podcast de programação e enfim. Mas, bom, estudo ainda engenharia de transporte, né? Uma área muito boa, além de gostar mais, muito mais da programação, né? Mas é uma área que, primeiramente, ela requer, né, muita análise de dados, né? Então, nesse sentido, foi aí que foi um dos meus primeiros contatos, né? O primeiro contato real não foi diferente aí dos meus amigos estudantes de engenharia que fizeram programação 1, estudaram C, C++, né? Então, no segundo semestre, se eu não me engano, da faculdade, foi onde eu fiz programação 1. Já de cara me identifiquei, me saí muito bem na matéria, né? Apesar do professor passar provas à mão, né? Escrever códigos na mão, só quem passou por isso aí sabe.
Programação no papel e lápis.
É,
ah, pô, papel, lá. Se for assim, não é programação.
É, não. Quem não passou por essa...
Todas as provas são isso, né? Na faculdade.
Fora as listas de exercícios que ele passava, enfim, isso me matou um pouco de raiva, mas, né, comecei a tomar gosto a partir daí. E quando eu entrei, né, ingressei na área aí de fiscalização e sinalização de trânsito, né, por isso aí dos radares, eu trabalhava numa empresa que operava com radares e sinalizava aí as vias, enfim, tinha contratos grandes no Brasil inteiro, então a gente tinha que monitorar e analisar, né, os dados desses radares, então tudo envolvia muitas planilhas, né, um processo muito manual, muito arcaico, e como eu falo que todo programador, ele, na verdade, ele é preguiçoso, né, ele quer sempre arrumar um jeito mais fácil de automatizar ali o trabalho dele, que fica ali quebrando a cabeça para arrumar um jeito fácil de fazer alguma coisa, um jeito performático. Então, nisso, eu falei, não dá para ficar fazendo esse trabalho todo dia na mão aqui, não, vou ter que dar um jeito nisso aqui, e comecei a estudar também VBA, né, a programação ali dentro do Excel, automatizando as planilhas, e fui cada vez tomando mais gosto aí por essa área, né? Na época, a programação 1 só que era obrigatória lá na faculdade, aí eu peguei programação 2 como optativa, né? Era o Java ali cru, né? A gente fazendo os programinhas lá de controle de locadora, né? Gerenciamento de estoque, mas foi muito bom para eu me desenvolvendo, né, nessa área. E aí, mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, né, eu decidi mesmo para o lado da programação, mas ainda assim dentro da minha área, né, eu decidi estudar Python, que era uma linguagem muito forte dentro da análise de dados, né, no mercado aí da engenharia de transportes, é um trabalho muito valorizado. Mas, e na mesma época, né, estava começando a surgir a ideia da Seven ali, né, tudo, os primeiros passos estavam sendo dados, e aí estava sendo chato o curso de Python que eu estava fazendo, comprei um curso muito básico na época e muito teórico, não estava gostando, aí falei, não, Gabriel, não tem base, não, esse curso aqui não é possível que é chato, assim, programação não é chato, assim, né, e aí a gente foi conversando e ele foi me dando as dicas, até que veio a pergunta, né, ele falou, ó, se você quiser estudar a programação que eu faço, a gente entra nessa jornada junto, né? E aí, na época, ele já tinha um curso muito bom e me passou, né? Falou, não, pode fazer isso daqui e tudo mais. E aí eu comecei a entrar de cara mesmo nessa área. Tranquei o semestre, né, da faculdade para ficar dedicado aí 6 meses aos estudos. E 6 meses depois, né, nesse meio tempo, começou a ideia aí de um dos nossos produtos, de um dos nossos cargos-chefes aí, que é o Best Barbers, né, um aplicativo aí para gestão das barbearias, para agendamento online. E aí a gente começou a trabalhar essa ideia e engajamos juntos aí, né, nesse ramo, começamos a construir, dar nossos passos aí juntos nessa caminhada. E hoje estamos aí com a Seven e com as nossas outras empresas a mil.
Legal demais. É bom ver, assim, todo mundo, querendo ou não, tá ligando aqui ao JavaScript de alguma forma, seja back, seja front, seja mobile. Então, isso vê e eu indico, muita gente, é muito polêmico isso, novamente, né? Muita gente fica assim, ah, qual que é a linguagem que eu começo na programação? Eu falo que você deve começar com JavaScript justamente porque aí você pode ver para onde você quiser ir. Ah, fala, ah, uma linguagem de JavaScript não é orientada a objeto, mas também não tem, não é tipado, aí vai aprender programação do jeito errado. Mas querendo ou não, JavaScript hoje no mercado é o que é mais requerido, de uma forma ou de outra, e também te possibilita, né, fazer tanto aplicativo, site, back-end, banco de dados, fazer toda essa integração aí. Então, por isso que eu recomendo o JavaScript. Meu caso foi parecido com o dos outros, e eu entrei, acho que é mais parecido com até o da Camila, né? Eu entrei em engenharia de aeroespacial, né? Engenharia aeroespacial em Brasília, e eu fui porque é o seguinte, minha ideia era, eu vou fazer engenharia aeroespacial para me dar uma base para eu fazer engenharia aeronáutica e virar as pessoas que é mecânico de avião, né? E aí, essa era a minha ideia, tinha um amigo do meu pai que fazia isso, ainda faz, e fiquei fascinado com aquilo, falei, vou fazer. Aí eu passei, fui morar com os meus tios lá, e aí foi a mesma situação, né? Chegando lá, igual a Camila, eu vi que não gostava de nada daquilo, era pura química, tinha nada a ver com nada. E aí eu falei, ah, pelo menos a programação aqui é o que eu mais gostei, e já tinha um interesse. E logo que eu entrei na faculdade, eu aprendi um pouco de C, depois eu aprendi o C Sharp, e aí eu comecei a fazer jogos em Unity, e muitos programadores também começaram assim pelo interesse em jogos, eu sempre tive esse interesse. E aí nós fomos, praticamente eu fui, né, de cabeça aí na programação, fiz o meu primeiro aplicativo, que era o jogo, chamava Astronaut Survival, e ficou na Google Play por alguns meses. Era um aplicativo igual aquele Jetpack Joyride lá, aquele que chama Infinite Runner. E aí eu me apaixonei pelos aplicativos, comprei minha conta de Google Developer, e aí, aí eu mudei para engenharia de software, porque... Ou eu mudava para engenharia de software e começava um estágio, ou eu teria que voltar para Belo Horizonte. E aí eu já namorava minha esposa na época, e aí você sabe como é que é essa história. E aí eu fui de cara, assim, enfiei, foi igual o Ayrton, né? Enfiei a cara nos estudos mesmo e aprendi Android nativo com Java e aprendi iOS com Objective-C e Swift. Foi mais Swift no começo. Até que eu tinha um estágio, e esse estágio era para ser testador de sistemas, então eu era tester, o famoso QA, QA só surgiu depois, na época era tester mesmo, e aí virei esse testador, comecei a pegar um pouco de Android, fiz um aplicativo numa matéria da faculdade, até que eu cheguei e a faculdade ela só me ensinava teoria e eu não aguentava mais aquilo, eu falei que era ir para a prática, larguei tudo, fui para o Egito, trabalhei 3 meses na startup no Egito e voltei. Comecei a pegar freelancer, fui para uma empresa, uma startup grande aqui de Belo Horizonte, depois trabalhei em duas dos Estados Unidos, uma sendo tech lead, nessa de Belo Horizonte também fui tech lead. Tudo como full stack praticamente, mais focado no front, nessas experiências. É, na startup aqui foi mais de full stack mesmo, inclusive back. E aí foi, e aí o resto virou a história que é, né? Da 7apps, do Dash Babies, 7coders, e assim foi. E pessoal, assim, para vocês, qual foi o maior desafio, né, de sair dessas áreas e ir para programação? Foi aprender o básico da programação? Foi entender como é que é esses frameworks de JavaScript? Foi ir para back, ir para front? Como é que foi essa experiência?
Pô, eu, para ser sincero, tinha um interesse muito grande em back-end. Mas, depois, eu tenho um ladozinho nas artes aqui, que eu gosto muito de design, arquitetura, essas paradas, eu gosto muito. Fui uma vez na faculdade para ir fazer arquitetura. Eu gosto demais. Então, velho, eu comecei a idealizar, eu ficava vendo aplicativo bonito no Dribbble. E eu falo, cara, eu quero fazer isso. Um dia eu quero fazer isso. Eu já fiz tanta animação sozinho assim, só para ver as paradas funcionando. E aí, velho, foi por isso que eu fui mais pro lado do mobile. Na época também que eu comecei a trabalhar, a demanda era essa, né? A meu projeto de pesquisa até teve uma demanda de back-end. Eu meti um back-end em Go, porque eu fiquei apaixonado por Go na época. Eu amo Go, na verdade, ainda gosto muito de Go. E aí eu meti um back-endzão em Go, foi muito da hora. Só que no, na Seven as minhas demandas começaram a ser muito diferentes. Mas eu gostava muito, ainda mais que, né, quando tinha uns layouts bonitão para fazer assim, eu achava muito da hora. Eu gostava muito, sacou? Então eu acabei me interessando por isso. E aí, tipo assim, hoje eu tô bem nessa área. Eu já tô dando uma estudadinha em Flutter para poder, né, tá assim, mais baseado, embasado, né, nas tecnologias front-end. Mas eu ainda estudo muito Go. Eu gosto muito de Go. Go, Node.js. E, pô, lá onde eu tô trabalhando agora, os caras piraram. Eu cheguei lá e fiz um mini servidor para poder testar as push notification. Tinha 10 linhas e os caras falaram que eu já tinha expertise em back-end. Eu fiquei feliz.
Virou um full stack de back-end de 10 linhas.
É. Eu falei, cara, não, porque o cara aí já sabe trabalhar com Cláudio, caramba, eu, pô. Estão me superestimando bastante aqui. Foi
Show.
engraçado.
Show demais. E Amanda, qual foi a maior dificuldade para você?
Então, eu acho que a maior dificuldade para mim, eu saí de uma área do direito, assim, né, que é bem distante. A forma de pensar direito, a forma de estudar direito. Direito, primeiro, é muito teórico. Então, você está sempre lendo muito e estudando muito aquilo ali, se aprofundando em teorias. E quando eu fui para o mundo da programação, e aí na nossa escola ali, né, que foi a escola que eu fiz, que hoje eu trabalho, é muito focado na prática. Então, a gente dá base teórica, mas não existe, gente, não existe programador formado sem prática. Então, é assim, a gente dá base teórica, mas é prática, prática, prática. E a minha maior dificuldade foi justamente a lógica. Então, eu tive muita dificuldade. Eu vejo que muita gente que vem de áreas que não são áreas principalmente exatas e tal, tem muita dificuldade com a parte da lógica, assim. E foi difícil para mim. E foi difícil, eu não consegui entender muitas vezes o que estava por trás. Então, às vezes, eu consegui aplicar ali, né, com dificuldade, mas aplicava, mas eu não entendia o que estava por trás e isso me frustrava muito. Até que eu, depois de muito bater a cabeça, eu entendi que, como qualquer coisa na vida, você vai absorvendo, você não vai absorver tudo de uma vez. Então, até eu chegar a esse momento de entender e falar assim, tá, eu tô aplicando aqui uma coisa, eu não tô entendendo em profundidade o porquê disso. O porquê que isso está acontecendo, o que que está acontecendo debaixo dos panos ali, principalmente quando a gente está trabalhando com bibliotecas igual o React, que constrói em cima do JavaScript, às vezes a gente não tem esse conhecimento do DOM ali, né? O que que ele está fazendo ali por baixo dos panos, a gente fica meio intrigado com as coisas. Mas depois que eu entendi, eu estou começando nesse mundo, eu não preciso entender tudo para conseguir aplicar. E aí eu fui construindo em cima disso. Então, eu fiz o meu curso, muitas coisas eu só fui entender depois, quando eu comecei a estudar mais para dar aula. Então eu já tinha uma base, e aí eu comecei a conseguir aprofundar nisso. Então, quando você vai dar aula também, você estuda mais profundidade as coisas, para você conseguir entender e passar esse conhecimento de forma clara. Então, acho que foi a dificuldade para mim, foi a parte lógica e também saber que tudo tem seu tempo. Então, às vezes você não vai entender de cara o que está acontecendo, mas você vai escrever o código. Você vai escrever o código e uma hora você vai começar a
Exatamente.
entender. Isso.
Exatamente. Eu acho que isso aí que você falou é uma das coisas fundamentais. Quando a gente começa na programação, a gente quer ver a tela bonitinha lá do Dribbble pronta, a gente quer ver a aplicação back-end já fazendo todas as funcionalidades que a gente quer, a gente quer já ver o negócio funcionando de qualquer jeito e sai fazendo código igual maluco. E a gente não dá tempo da gente absorver aquilo, né? A gente tenta procurar até bibliotecas que vão fazer aquilo para a gente, vai funcionar. Eu acho que essa também foi uma das principais dificuldades e erros que eu tive no começo, de tentar buscar coisas já fazer para mim, já instalar ali e pronto, ao invés de aprender o básico e ir progredindo, né? Eu vejo que isso também foi um dos problemas meus. E você, Camila, o que é que você achou que foi uma das dificuldades aí, ou a maior dificuldade na área da programação quando você começou?
Para mim, uma das coisas que eu achei muito engraçada, que você sente bastante a diferença assim, A partir do momento que você começa um estágio, que você vê a diferença das matérias que você está tendo na faculdade para as matérias que você realmente vai trabalhar. Bem, matérias não, para os projetos que você vai trabalhar. Então, no caso, é engraçado porque o que eles ensinam na faculdade é importante, lógico, você aprende lá toda a parte de lógica, linguagem C, C++, que é muito aplicada na programação também, mas você não tem ali o contato direto com ferramentas usadas em outras áreas da programação, que é desenvolvimento de aplicativo, desenvolvimento mobile, etc. E quando eu entrei no estágio, que você vê o jeito que as coisas são feitas, a proporção, que é o quanto as coisas são escaláveis e o quanto você tem que lidar com um código muito maior do que o que você já está acostumado e se acostumar a trabalhar de um jeito que seu código encaixe com o código do seu colega. Então, é um processo de transição que é muito legal, mas que, para mim, pelo menos, e para outras pessoas que eu já conversei, assim, numa primeira experiência, é engraçado, porque dá um choquezinho, assim, nessa sua adaptação de estou aqui só vendo as matérias da faculdade, agora eu vou começar a trabalhar. Mas não é exatamente igual lá os trabalhos que você faz na faculdade. É uma coisa muito maior que você tem que aprender a organizar de um jeito diferente e aplicar de um jeito diferente. Mas também é muito legal porque você vê o que você está construindo ali todo dia. Você vê, seja um aplicativo que você construiu, ajudou a construir para alguma empresa, para algum cliente. É muito legal.
Exatamente isso. Eu vejo que é justamente o que eles falam, que a academia vai para um lado e o mercado, a indústria vai para outro lado, né? E foi justamente por isso que me fez sair da faculdade de engenharia de software, porque eu via que justamente o que o mercado cobra, o que o mercado precisa, é você pensar, né? Como que eu vou fazer aquela ideia, o que que o meu cliente está me passando, aquela funcionalidade, transformar aquilo no código e pronto. Então, você tem que saber como fazer isso, né? Como é que a pessoa vai... O que a gente pega muito, né? Metodologias ágeis, todos esses conceitos. Como é que o ticket que chega ali para você fazer o card, a história, falando, olha, como usuário eu posso fazer login? Você não aprende na faculdade a fazer login. Essa é a verdade. Você não aprende. E aí você tem que chegar de um dia para o outro. Como é que você vira essa chave, sai da faculdade e vira? Como é que eu faço o código de login num back-end, num web, num aplicativo? Né? Querendo ou não, você tem que complementar isso com cursos, pegando dicas com alguém e até num estágio. Então é realmente uma barreira bem grande aí a ser superada. E o que eu recomendo nesse caso é o pessoal que está na faculdade buscar cursos, né, que o mercado tem, as tecnologias que o mercado mais demanda hoje, como a gente já citou aqui algumas, pegar cursos dessa área, como o 7coders, e buscar esses cursos para conseguir uma vaga e ter uma aplicabilidade aí maior. Mas show de bola.
Exatamente, exatamente isso que você falou. O que a gente conversa com os colegas de turma mesmo é que a galera sente muita falta dessa parte prática, né, que você comentou agora. E muita gente tem vontade de largar a faculdade e tudo mais, quando às vezes a gente vê que realmente no mercado, às vezes, não necessariamente tem que ter uma faculdade, mas se você tiver estudado por conta, dependendo com o que você quer trabalhar, desenvolvendo mobile ali, tá certo, você consegue trabalhar e beleza, e é isso. É uma opção, né? Tipo, a academia, é o que você falou, eles separam bastante, assim, vai para um lado o desenvolvimento que eles ensinam na faculdade do que o que a gente aprende ali.
Exato, isso que você trouxe é bem importante, né? Para você ser programador hoje, você não precisa de uma faculdade de tecnologia, basta você pegar uma tecnologia, se especializar nela, diversas maneiras de você fazer isso, como a gente já citou, e ir a fundo. Legal demais.
Desenvolvedor não, hoje, qualquer ramo, né?
Sim, sim.
Você consegue fazer isso, porque antigamente a informação tinha pouco acesso, né? Quando você estava na universidade, você tinha uma grande biblioteca, você tinha pessoas instruídas e tudo. Mas hoje a informação está aí. O próprio Elon Musk, numa entrevista dele, ele fala que a faculdade só serve para uma coisa, para mostrar que você é capaz de terminar alguma coisa insuportável. Porque hoje você... ele fala. Porque você... Hoje você consegue. Se você quiser ser mecânico, tem formação de mecânico. Se você quiser... Se você quiser fazer, você consegue. É lógico que a gente ainda tem áreas, né? Por exemplo, a área da saúde, que é coisa que é sensível, né? A engenharia civil, que você também pode parecer não, mas é. Ou, tipo, o cara que erra um cálculo, um prédio cai, mata 1.000 pessoas. Então, hoje a gente vê que tem umas áreas assim, mas em detrimento das outras, a maioria você já tem informação aí com acesso. O que importa é a sua capacidade de querer correr atrás, né?
Exatamente. Show de bola, show demais. E André, qual foi a sua maior dificuldade aí nesse aprendizado? Foi o escrever código na mão, no papel?
Começando por aí, né? Escrever 10 folhas ali de código a lápis. Mas, bom, acho que uma dificuldade, uma das maiores, e eu acho que todo ou a maioria, né, dos desenvolvedores vão passar por isso, é a questão da ansiedade, né? De justamente, como o Gabriel falou, você querer ver seu código ali pronto, querer ver ele bonitinho na tela, rodando, mas muitas vezes a gente justamente, né, não faz tentando entender, aí quando aparece um bug, você não consegue resolver porque você não entende, né, o porquê que ele está acontecendo, então isso estressa, isso irrita, chega até a desanimar, né, mas vai ser assim, você tem que buscar mesmo entender, buscar aprimorar ali seus conhecimentos, entender o que você está fazendo para você conseguir entender também como resolver determinadas situações, né? Mas também do lado aí da experiência de vida, né? Justamente você migrar para uma área, você largar tudo, né? Para trocar e encarar algo totalmente diferente, totalmente novo, totalmente diferente do que você estava ali almejando. É uma decisão muito difícil, muitos vão te falar que você é louco, muitos vão, né, tentar ali colocar empecilhos para você, mas arriscar é necessário, né? E eu acho que a gente vê aí nos depoimentos, né, de quem passou por essa transição, e que você vai escutar sempre essa frase, né? Foi uma das melhores decisões da minha vida, né? Então, é não ter medo de arriscar mesmo, né? Não ter medo de explorar novas áreas, né? De adquirir conhecimento, de não achar, né, que você é capaz daquilo. Ah, a programação é muito difícil para mim. Ah, não vou dar conta. Ah, isso, aquilo.
Tem mas aquele mito, é assim, né? Você tem que ser bom em matemática.
É, exatamente, né? A Amanda citou aí, né, a questão da lógica. Ela facilita, mas não é empecilho. A gente pode ver o caso dela, uma pessoa de humanas formada em direito, que hoje dá aula de programação, né? Então, vocês podem ver aí nos nossos discursos, né, que a gente não são pessoas que estão aí há 10 anos estudando, não são pessoas que já nasceram predestinadas a isso, não são pessoas, né, especiais com superpoderes, supermente, nada disso, né? Você pode ver aí o meu caso do Ayrton, 2 anos e meio, já 2 anos e 3, já programando muito bem, conduzindo projetos aí sozinhos. Gabriel aí na sua jornada espetacular, né? Vamos colocar aí que deve ter o quê? Uns 5 anos que tudo isso começou, né? Então, não é nem da noite pro dia, nem precisa de superpoderes, né? Dedicação, é estudo, né? Resiliência, né? Ser persistente ali e botar a cara mesmo. A Ayrton aí citou, né, o exemplo dele, ficava ali no final de semana estudando horas e horas, né? Então, abrir mão aí de lazer, abrir mão de N coisas, né, para estar investindo, né, no futuro, investindo em algo que eu falo assim, né, é um tiro certeiro, né, a área da tecnologia, a área da programação, só depende de você, não vai depender dos outros, né, ninguém vai conseguir colocar código na sua cabeça, ninguém vai conseguir colocar entendimento, ninguém vai fazer isso por você, né, então é algo que todos podem, que todos estão aptos a serem bons, né, basta se dedicar aí.
E tem 2 aspectos ainda que a gente vale ressaltar aqui. A primeira coisa é a empregabilidade do mercado de programação, né? Todo dia você vai ver saindo uma revista que fala assim, tem 200 mil vagas de TI abertas sobrando e não tem desenvolvedor para suprir, tem 300 mil vagas, 180 mil vagas. Cada dia sai uma notícia dessa, né? Então, primeiro, o mercado está recheado de vagas que pagam muito bem, 10 salários mínimos, 5 salários mínimos, 3 salários mínimos. Então, assim, você vai ver que o mercado está recheado de vagas, de boas opções, de programação para a área que você for, vai ter uma vaga. E a segunda coisa, além disso, né, além dessa questão de sempre ter empregabilidade, você desenvolvendo, aprendendo a desenvolver, como foi o meu caso, você pode criar produtos, você pode criar a sua própria empresa, você pode criar a próxima startup aí que vai revolucionar alguma coisa, como existem hoje várias, o Nubank revolucionou lá o bancário, como existe o Uber que revolucionou a forma que a gente se locomove hoje, você pode criar o próximo aplicativo desses, né? Eu acho que a programação abre esse horizonte também para você e que isso, querendo ou não, é uma coisa de brilhar os olhos. Bom, o André deixou uma inspiração aí, eu deixei a minha inspiração aqui também. Amanda, qual que é a sua inspiração para a gente fechar aqui com o pessoal?
Gente, eu acho que a inspiração que eu deixo é que vale a pena. Eu acho que o André falou aí que todo mundo que for dar o depoimento vai falar assim, melhor decisão que eu já fiz na minha vida. E foi mesmo. Fazer essa transição de carreira foi incrível. Não foi fácil, é isso que eu falo para vocês, não foi fácil, não quero dourar a pílula aqui não, falando, ah, é super tranquilo, vem, não é assim, mas gente, vale cada esforço, vale cada coisa que você abre mão, igual do Ayrton aí, de estudar muito, de abrir mão das coisas, às vezes de um final de semana, vale a pena você abrir mão, porque depois o quão gratificante é você estar em um lugar que seu trabalho é valorizado, que você está construindo coisas, assim, eu acho incrível, a tecnologia é incrível, então você está construindo coisas que podem transformar a vida de pessoas, transformar aí a realidade da sociedade, como a gente faz, né, como a gente vive, e isso é muito incrível. Então, o que eu deixo para vocês é nunca desistam, é difícil, mas vale muito a pena.
Legal demais. Show. Ayrton, qual que é a sua mensagem aí de inspiração para quem quer migrar para a área de TI, área de programação?
Calma aí, rapidinho.
Camila, pode ir falando, gente, se for o caso.
Não, é porque eu tava falando com minha mulher aqui. Beleza. Não, galera, tipo assim, de inspiração, velho, vou mentir não, é o trabalho árduo. É difícil pra caramba. Essa coisa é complicado, mas tá aí um dos poucos trabalhos que eu vejo numa proporção investimento tempo, é algo tão bom, porque é difícil, mas se você estudar, investir, se dedicar, o retorno vem rápido, entendeu? Por exemplo, se você quiser ser médico, você vai ter que se dedicar muitos anos para ser médico. Na programação, a gente tem essa vantagem que o mercado está aquecido, as tecnologias mudam, mas o que você aprende, você já consegue aplicar de uma forma rápida e ter um retorno rápido. Eu acho isso uma grande vantagem. E a outra é que, com o advento desse mercado aquecido, né, e do home office, eu acho que é um dos melhores trabalhos que você pode ter. Uma inspiração que tem é que meu pai todo ano vai para Barra Grande e eu vou com ele. E aí eu fui... E eu consigo ir, viajar para a praia, trabalhando. Às vezes até mando mensagem lá no grupo, lá do trabalho, correndo na praia, tiro foto na praia com o computador e tudo, fazendo inveja do povo, porque a gente tem essa vantagem, sabe? Então, tipo assim, não necessariamente preciso tirar uma férias para estar lá. Lógico que às vezes eu tiro minhas férias, né, para me dedicar exclusivamente à minha família, ao descanso, mas a gente tem essa vantagem. Então, acho que isso é muito bom. E aí, para a gente conseguir acelerar esse processo, a gente consegue acelerar esse processo fazendo esses cursos que facilitam a nossa vida, como, né? O Coders aí.
Show, show de bola. E Camila, para fechar, qual que é a sua mensagem?
A minha mensagem é que se você tem vontade, se você tem interesse, se você viu alguém programando ou em algum lugar, qualquer coisa do tipo, e você teve vontade de mexer com isso, não deixe de fazer, porque você já está quase se formando, ou porque você não quer mudar de profissão, ou porque você tem receio de que alguma coisa aconteça, pode mudar, pode trocar de área tranquilo, porque você vai ver um resultado, um retorno muito bom em pouco tempo, se você, claro, se dedicar, estudar ali as coisas que você precisar para aplicar, mas você vai ver que vale a pena.
Show de bola. Pessoal, Camila, Amanda, André e Ayrton, muito obrigado aqui pela participação no nosso primeiro episódio do Fala Coders e até a próxima.
Valeu, obrigada.
Valeu, pessoal. Até mais.
Colder, que bom que você chegou ao final do nosso episódio. Eu fico muito feliz, honrado de você ter nos acompanhado até aqui. Não esqueça de nos seguir aqui na plataforma de streaming e também de compartilhar esse episódio com seus familiares, seus colegas de trabalho, seus amigos também. Beleza? Fique sintonizado com a gente e até o próximo episódio.